ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa. Ainda sob os ecos das comemorações de ontem, em torno do 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós vamos, nesta edição, ouvir a doutora Maria Helena Moreira, advogada dos direitos dos idosos. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Helena.
Obrigada, Mara. É um prazer estar aqui com você no Viva Maria.
Eu gostaria de falar dos avanços na lei e na vida com relação às pessoas idosas e também de que forma esse estatuto continua sendo uma ferramenta eficaz, principalmente no enfrentamento dos crimes que se abatem contra a pessoa idosa.
Vamos do início, né? A largada para essa etapa da vida, ela começa desde que a gente nasce, né, Mara?
Sim.
E os estudos indicam que é a partir dos 30 anos que o nosso corpo começa a envelhecer. Mas se a gente pergunta para uma pessoa de 30 anos o que, que é envelhecer, e ela se mostra angustiada. Ninguém quer enxergar o futuro, né, os problemas que podem vir, mentais, mas o principal medo deles é a solidão. É, ninguém quer pensar em morte.
E eu penso até que, independentemente da morte, que é o que temos como certo, eu acredito que a sociedade brasileira privilegia muito a juventude, dá uma ênfase até desproporcional a essa fase na vida das pessoas.
Essa perda de vitalidade que, felizmente, quem chegar à velhice terá, é o que acabou criando o nosso Estatuto do Idoso, né? Foi pensando nesses problemas. Então, a discriminação do idoso, a negligência, a violência física, psicológica, o abandono, os atos de crueldade, tudo isso fez com que surgisse o nosso estatuto, que completou 20 anos esse ano, né? E na época, o Brasil só tinha 15 milhões de idosos, né? E ele trouxe de forma inédita vários princípios de proteção integral para os maiores de 60 anos. O estatuto, nos seus 118 artigos, ele já ajudou demais. Os direitos garantidos para os idosos de liberdade, dignidade, respeito, que são os pilares desse nosso estatuto, da nossa Constituição, eles estão sendo encaminhados aos poucos. O direito de ir e vir, o direito de educação, o direito ao esporte, à saúde, alimentação correta, ao trabalho, cidadania. Você sabia que o idoso, ele tem direito a um acompanhante em hospital em tempo integral?
Não, como assim?
O idoso que está doente, ele tem direito a um acompanhante em tempo integral. O problema é que a gente não tem a lei que regulamenta esse complemento, que é o do empregador liberar o seu funcionário para acompanhar o idoso. Então, a gente está com uma lei sem eficácia, porque muitas pessoas não têm condições de contratar alguém para estar junto e o idoso acaba ficando sozinho no hospital, muitas vezes até abandonado.
É, entregue à própria sorte. A classe média, por exemplo, não tem condições de arcar com o pagamento de uma enfermeira ou mesmo de uma acompanhante 24 horas por dia, né?
Exatamente. O direito da dignidade, né, que é uma qualidade moral que o idoso deveria ter, conforto, segurança. Isso aí tá na nossa Constituição Federal, né, e não está sendo aplicado corretamente. As pessoas não estão garantindo o direito do idoso como deveria ser. Aquele idoso que não tem condições de se sustentar com o que recebe, ele pode vir a pedir pensão dos filhos, dos netos. Da mesma forma como os filhos pedem para os pais, que é o comum, os avós, os pais também podem pedir para os seus filhos e seus netos para garantir sua velhice, sua dignidade. Isso também é pouco comentado. O nosso estatuto, ele vai muito mais além do que uma vaga especial em estacionamento, uma preferência em fila, né?
Pois é. Infelizmente, a gente é obrigada a reconhecer que no Brasil existem leis que são como vírus, né? Umas pegam, outras não pegam. Que demora para a implementação desse artigo. Eu estou aqui surpresa com essa revelação. E de qualquer forma, entre perdas e danos, quais os crimes cometidos contra a pessoa idosa que são mais recorrentes?
O tipo principal principal de violência é a psicológica e a financeira, tá? É, a exploração financeira, que é aquela tomada ilegal, né? O mau uso de e ocultação de fundos, de bens. Uma pessoa que pega o cartão de aposentado do idoso, vai lá e saca o dinheiro dele e faz uso próprio e deixa o idoso à mercê da vida. Pega uma procuração, vai e começa a mexer nos bens dele, começa a vender tudo, começa a mexer em banco, fazer empréstimo. Isso é uma exploração financeira, é um tipo de crime. É, tem um crime psicológico, né, que chamar de inútil, você não presta mais para nada. Isso aí são crimes psicológicos, também são passíveis de penalidade. Fora o físico, né, que pode ser desde um beliscão, um empurrão, aquela falta de paciência com o idoso que já não consegue mais caminhar direito, vai empurrando ele. Isso tudo é crime, que são os mais comuns. Qualquer comportamento que implique uma agressão física, uma ofensa à integridade, maus tratos, um sequestro, falta de tratamento médico, tudo isso é crime, passível de ir para a prisão, hein?
Agora, diante disso, se o idoso está numa condição de demência, por exemplo, se o idoso está imobilizado, preso a uma cama ou uma cadeira de rodas, como ele poderá se defender desses maus tratos, por exemplo, nos limites familiares?
Toda pessoa que vê maus tratos com o idoso pode ligar para a delegacia especializada, fazer uma denúncia pelo 56, dizendo que tem um vizinho, que tem um amigo, que tem um conhecido, ou que nem conhece a pessoa, mas está visualizando aquele crime, pode denunciar. Seja um idoso que foi tirado de dentro de um ônibus porque não quis pagar a passagem, seja o idoso que está acamado e está cheio de escaras porque não tem uma pessoa que está cuidando dele corretamente, está desidratado. Uma violência doméstica, uma pessoa que está dentro de casa, trancada num quartinho, ela está lúcida, mas ela é vulnerável, ela não tem força. Aí alguém dentro de casa diz, você não pode mexer na geladeira, você só vai comer aquilo que eu lhe der, você tem que me dar seu cartão do banco para pegar sua aposentadoria. Isso é uma violência doméstica, são castigos corporais, né? Privações de liberdade.
Então, doutora Maria Helena, muitíssimo obrigada por essa valiosa participação no nosso Viva Maria.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.